Fique por dentro. Entrevista.
E o tema do nosso programa de hoje é sobre os desafios do puerpério. E para saber mais sobre esse assunto, a gente recebe hoje a Sara Macedo, que é diretora do Instituto Ressonari, apresentadora do Influência ao Máximo e mãe da Luísa, que completou 3 meses recentemente, foi no dia 29 de abril, é isso, Sara? Seja bem-vinda ao Fique Por Dentro.
Obrigada, gente. Bom dia. Prazer estar aqui novamente.
Maravilha, participando com a gente desse momento, porque ela é a personagem principal dessa história, afinal de contas, não é mesmo, Sara? Justo ela estar presente.
Só sou puérpera porque ela está aqui.
Exatamente. Então, antes da gente falar desses desafios, que é uma fase difícil, né? Muito complicada para as mães, principalmente, para os pais também, mas eu acho que para as mães, pelo fato da amamentação, isso acaba impactando mais. Uhum. Eu gostaria que você contasse para a gente sobre a maternidade, o desejo de ser mãe. Sempre foi algo que você sonhou? Como que foi essa decisão para engravidar? Em que momento chegou na sua vida, no seu relacionamento com seu marido?
Legal, olha só, essa decisão sempre existiu, sempre não me imaginava não sendo mãe, sempre quis ser mãe. É engraçado que eu não me imaginava nem grávida, nem mãe de bebê pequeno, eu me imaginava mãe de uma menininha, ou menininho de 3, 5 anos, olha como é que é a cabeça da gente, né? E aí a gente começou a tentar, uns 5 anos atrás, não aconteceu, cheguei até a ir atrás de reprodução assistida, acabei não engatando, não levei adiante, veio pandemia e eis que Luísa surge em nossas vidas, sem esperarmos, desejando, mas sem esperar, e aí eu engravidei, ela nasceu agora em janeiro, graças a Deus, com muita saúde, tive algumas intercorrências aí na gestação, mas Deus foi bom, consegui vencer todas elas.
É, Sara, essa pandemia rendeu para muita gente, viu? Mas que bom que deu tudo certo, né, e ela está aí para poder compartilhar e aumentar aí essa família bonita. Mas eu queria que você falasse sobre o preparo, né? Você falou que tentou durante esses 5 anos, pensou em fazer alguma reprodução assistida também, mas aí não deu muito certo. Mas você foi atrás de alguma informação, de algum curso para você se preparar também, de como cuidar do bebê, de como seriam os primeiros meses aí?
Sim, fui. Eu fiz curso de gestante, fiz toda aquela preparação maravilhosa, né? Eu estou com 39 anos, então, ó, talvez seja a única gestação, tem que ser levada a sério. Então, fiz cursos na internet, fiz curso de gestante presencial, me preparei bastante, preparamos o quartinho com todo o amor, né? Foi muito especial, aprendi bastante, mas eu preciso dizer que nada me preparou para este momento, para o puerpério. E isso me surpreendeu demais, porque a criança, o bebezinho, ela tá ali, né, com todas as necessidades. E a gente só sabe na hora que a coisa tá acontecendo mesmo, na hora que chora, às 3 da manhã, às 4 e às 5 também. E você tem que estar ali à disposição.
Sem dúvida, eu acho que mesmo com toda a informação que a gente busque durante a gravidez, pra gente se sentir pronta, só quando realmente a gente pega o nosso bebê no colo e a gente sabe que tem um serzinho que depende da gente para se alimentar, para se acalmar, enfim. Eu passei por isso, né, com os meus meninos e eu acho que o medo de, enfim, não fazer da forma correta, ainda mais quando é o primeiro filho, a gente fica muito inseguro, né? Eu queria saber como foi para você o primeiro mês, o que mais te impactou nesse primeiro mês com a Luísa e aquele misto de sentimentos? Eu não sei, eu acho que a gente tem isso, não tem um misto de sentimentos? Enfim, como foi esse processo para você?
Dizem que nasce uma mãe, nasce uma culpa, né?
É verdade.
A gente fica, meu Deus, e se eu fizer uma coisa errada? E se eu machucar meu bebê? É muito difícil. Até pelos cursos, por tanta informação que a gente tem hoje em dia, que até um cuidado que a gente tem que ter, que são muitas vozes, são muitas dicas, muitas linhas de pensamento diferentes. E quem é mãe de primeira viagem não sabe bem qual é o caminho que vai seguir. Até a gente se conectar com o instinto, se conectar com aquilo que tem dentro da gente, que Deus dá pra gente, e seguir o rumo, é muito difícil. Então, sim, eu tive muito medo, tive um desafio bem grande com a amamentação, E aí, para conseguir alinhar com a Luísa, né, Luísa, minha filha, até a gente conseguir se alinhar e engatar num ritmo que fosse menos sofrido para nós duas, né? É, foi um tempo, então foi bem difícil, e a privação do sono também me pegou de jeito, gente, porque eu não imaginava que eu ia sofrer tanto sem dormir, e ela acordava muitas vezes, o recém-nascido acorda, né, especialmente no primeiro mês, e eu senti bastante por isso.
Olha, especialmente no primeiro mês, as minhas gêmeas já estão com 8 meses, e eu acho que agora tá pior do que no começo, viu, Sara? Já te motivando aqui no ar.
Olha, vocês são meus heróis, Fábio, você e sua esposa,
ai, vocês gêmeos. Olha, não é fácil, né? Só quem tem pra entender. Mas eu quero elogiar também a escolha do nome, gente. Luísa, com S, com acento no I, foi uma escolha perfeita, Sara. Eu amei.
A gente tem bom gosto, né, Fábio? Vamos combinar.
Muito bom gosto. Mas eu queria que você falasse sobre a rotina, né? A sua rotina. Hoje você está afastada do seu trabalho, eu acredito, né? É, o marido, ele trabalha de casa, então ele consegue te dar uma força. Como que vocês fazem essa organização da rotina da casa, de cuidado da Luísa, né? Madrugada, os dois acordam, só você acorda, reveza, como é que vocês fazem?
A gente, para se ajustar, leva um tempo também, isso é um outro desafio que tem, né? Mas o meu marido está trabalhando de casa por enquanto ainda, não voltou à empresa dele. Isso ajudou bastante. Então, até interessante, porque vocês perguntaram no primeiro mês, a gente estava na ideia de que a gente ia dar conta, tranquilo, estamos os dois em casa. E aí a gente começava a revezar, revezar não, os dois levantavam de madrugada, né, para ele me dar assistência, especialmente com a amamentação, ajuda na almofada, encaixa direitinho, coloca um suporte no braço porque dói demais, todos esses detalhes que a gente não imagina. Só que foi muito mais pesado, porque ainda tem almoço para fazer, jantar, tem o horário da neném dormir, o banho para tomar. E aí a gente percebeu que precisava de mais ajuda. Então, fica até a dica para as gestantes, tentantes, quem quer ter um bebezinho, peça ajuda, aceite ajuda. Então, eu falei com a minha mãe veio e tem vindo ainda até hoje, está com 3 meses, a Luísa, a minha mãe ainda vem, e ajuda a gente, né, para poder cuidar dessa rotina. Porque um bebezinho exige demais, e existe uma divinização da mulher, que a mulher tem um bebê, ela vira uma super heroína, ela tem uma força e ela consegue fazer tudo. Gente, ela continua sendo mulher. Sim, tem um bebezinho, é divino, é maravilhoso, é uma experiência única. Mas a mulher continua sendo mulher, cheia de necessidades, cheia de planos, ainda mais uma mulher moderna que trabalha, ela põe o pé no freio, com tudo de uma hora para outra, e ela tem que cuidar de um só assunto. Já pensou? Ela cuidava de vários assuntos na vida dela, agora tudo gira em torno do bebê. É muito difícil, então peça ajuda, receba ajuda, que ajuda demais, isso facilita a rotina da gente para poder se organizar.
Essa rede de apoio, ela é fundamental. Eu tive apoio da minha mãe no começo também, né, quando meu filho nasceu. Isso foi muito bom. E eu não sei, no seu caso, como essa questão da rotina, eu ficava muito sozinha, porque meu marido ia trabalhar, e aí aquela rotina de você e o bebê, só você e o bebê em casa. No caso do Vini, né, o meu segundo, eu me senti tão sozinha que às vezes batia uma tristeza. Eu não sei se você passou por esse tempo de tristeza, porque como seu marido está trabalhando home, eu acho que essa solidão que muitas mulheres passam durante o puerpério, eu acho que isso acaba amenizando quando tem a questão do home office. Mas sabe aquele tempo, a falta de você sentir um tempo só para você? Ah, eu só queria tomar um banho decente para lavar o meu cabelo um tempo, ou um tempinho só para mim. Sabe aquela coisa de você ter um tempo seu? Eu acho que isso também a gente sente bastante.
Demais, Mi. Apesar do Rafael estar em home office, não amenizou muito essa solidão, não. Porque é uma experiência que só você sabe o que está passando. Por mais que outras pessoas falem, é solitária a maternidade, né? Eu vi uma frase esses dias que falava assim, a única fase da sua vida que você está acompanhada o tempo inteiro, mas você está sozinha. Porque você não tem ali alguém para conversar sobre as suas dores. Então, eu senti sim, foi bem difícil para eu entender o que estava acontecendo. E você passa muito tempo também no escuro para poder colocar o nenenzinho para dormir, para garantir que ele está dormindo. E isso também mexe um pouquinho, fala, meu Deus do céu, cadê minha vida? Onde eu estou nisso tudo, né? E até para nesse sentido, Deus foi muito bom também e me deu um estalo. Eu falei, não é possível, eu não vou ficar nessa solidão toda. E nessas emoções reverberando. Aí eu conectei com uma amiga que também estava no puerpério. Aliás, gente, até fica a desmistificação aí. Puerpério não é só aqueles 45 dias, tá? Cada mulher é única, pode durar 45, um mês, 6 meses, o tempo que a mulher se adaptar à nova realidade. E aí eu contatei essa minha amiga, que estava com a nenenzinha com 4 meses na época, falei, amiga, vamos fazer um plano bíblico juntas, vamos trocar experiências, vamos trocar dicas juntas. E a gente começou. Isso foi tão precioso para mim e para ela, que já estamos num grupo de 6 pessoas.
Uau.
Uma foi chamando a outra, que foi chamando a outra, e hoje a gente se conversa diariamente, trocando dicas da maternidade, do puerpério, e isso sempre a partir do plano bíblico, que a gente vem estudando a Bíblia juntas. Então, isso ameniza a solidão, ameniza as emoções que ficam conturbadas. Eu virei a louca do puerpério, mas já estou de volta.
Olha, eu acho que uma coisa importante para a gente falar também é do... Você falou do apoio da sua mãe, né? O marido que está em casa, que está ajudando. Só que a gente sabe que, infelizmente, né? A Michelle não teve todo esse apoio, porque o Lafa saía para trabalhar. Só que eu queria que você falasse sobre essa importância do marido, né? Você comentou que ele levanta de madrugada, te ajuda com travesseiro, né? Enfim, com tudo que você precisar. Eu queria que você falasse sobre isso, porque, infelizmente, tem muita gente que está ouvindo a gente e vai ouvir depois da minha entrevista, que acha que o marido não precisa ajudar, ainda está lá em 1900 e bolinha, né? Na pré-história, época dos dinossauros. Porque hoje a realidade é outra. Hoje um homem troca fralda, dá banho, ajuda em tudo, né? E é preciso a gente falar sobre isso. Eu queria que você falasse sobre essa importância, a importância do seu marido que está aí do seu lado te ajudando.
Perfeito, Fábio. Na verdade, não é nem que hoje em dia mudou e o homem está ajudando mais, é que ele está voltando ao seu papel inicial. É papel do pai, sim, cuidar dos filhos. Não é isso, gente. Não é que ele está ajudando algo que ele não deveria fazer e está fazendo um favor. Na verdade, ele está fazendo a sua parte na educação, na criação dos filhos. Aqui em casa a gente se organizou dessa forma. Então, sempre de madrugada ele me leva um lanchinho, me leva uma água porque bate uma sede, o chá da mamãe para ajudar no aleitamento. Então, ele faz a parte dele que é possível e eu faço a minha parte. Sem essa parceria, eu tenho certeza que eu não teria conseguido. É, faz muita diferença para a Luísa, inclusive, porque a conexão que ela tem com ele é muito especial. Dá para ver nos olhinhos, no jeito que eles se conectam. Ele dá banho nela. Então, sem isso, eu acho que a construção de uma família, que é para além de pai, mãe e filho, né, a construção da família, ela fica ligeiramente sensível. Ela pode ser melhor se o pai participa com a sua própria contribuição.
Ah, sem dúvida, essa participação é muito especial. Agora, uma outra coisa que eu queria abordar também, Sara, que eu tô, assim, fazendo as perguntas lembrando dos meus puerpérios também. A questão do corpo, né, a autoestima. Meu cabelo caiu demais durante a amamentação. Essas mudanças que a gente tem, né, hormonais, humor também, que é bem instável. Me fala, amiga, como que tem sido para você?
Olha, eu sou magra, meu biotipo é bem magro, e eu estranhei, as pessoas têm dificuldade de perder peso, e para mim foi em 20 dias, eu perdi 13 quilos. Eu aumentei 9, aumentei 8 na gestação, e perdi 13 em 20 dias. Então eu me olhava no espelho, eu já não estava me reconhecendo, porque antes tinha aquela barriga enorme, e de repente eu me vi super magra, as roupas caindo, as blusas que eu tinha não serviam mais porque eu precisava amamentar. Então, assim, é muito estranho esse reconhecimento pós-parto da gente, né? Pra gente se amar e se cuidar. É, e o cabelo, sim, começou a cair, eu tô nessa fase, fica triste quando cai, né? É, uma coisa que aconteceu, que foi muito especial, é que em um dado momento, no primeiro mês, inclusive, eu olhei no espelho e fiquei triste, eu falei, meu Deus, que cena patética é essa? Eu desse jeito, magrela, com o cabelo, um coque mal feito do jeito que deu para fazer. E eu passei no espelho e tive esse pensamento. E em seguida, como se uma voz falasse diretamente para mim, falou assim, olha que cena bela, uma mãe fazendo tudo o que pode pela sua filha. Eu me agarrei naquilo e consegui ir me restaurando a autoestima. Porque é belo, é dureza, gente, é difícil. É, mas é belo também aquilo que a gente faz. Então, não é só pela aparência, mas o significado de o que nos leva, às vezes, a uma aparência. E agora eu estou na dieta para poder conseguir recuperar meus pesos, né, meus quilos.
Recebemos aqui a participação da Cleide. Ela falou, minha experiência foi de muita solidão, porque a mãe e sogra moravam longe. E o meu jeito de lidar com isso foi pegar o bebê, colocar no carrinho e sair para o mercado, lojas do bairro, não comprava quase nada, mas era um pretexto para ver pessoas, conversar e renovar o ânimo. Além de sociabilizar, as caminhadas eram um exercício renovador. De extra também vinham as orientações e conselhos de pessoas que paravam para ver e curtir o bebê. Isso é muito bacana. A gente, quando sai com as gêmeas também, as pessoas querem ver, querem saber como é que foi, os nomes, se é menina, é aquela coisa toda. Realmente é muito gostoso. Eu sempre faço isso à tarde também, no momento que eu estou ficando com as gêmeas, e é muito legal. O Paulo, lá de Nepomuceno, Minas Gerais, também, Sara, está participando com a gente, e ele falou assim: verdade, verdade. Eu estou desempregado, no momento estou ajudando a minha esposa. Ela vai trabalhar e os meus filhos também, e eu estou em casa, arrumando o fogão, lavando louça que ficou suja. E é isso, estamos certos, né? E com certeza, Paulo, um abraço para você, obrigado aí pela participação. E eu queria que você deixasse agora, deixa eu ver se dá mais tempo de uma pergunta. Ainda dá tempo de fazer mais uma pergunta. O que que você mais aprendeu nesse período, está aprendendo nesse período? Sara, você falou da questão da privação do sono, né? O que mais que você aprendeu nesse período que tem, assim, mudado a sua vida?
Olha, eu diria que estou aprendendo, estou no caminho disso, me conectar comigo mesma. Aquele tino que você tem, fala, o que que eu faço agora? Porque, como eu disse, tem um excesso de informações, muitas vozes, o que você deve fazer, o que você não deve fazer, internet, e você fala assim, tá, o que que eu quero fazer? Eu sou mãe, Deus deu a mim essa responsabilidade, e junto veio ali o instinto, veio o feeling. Então, eu tô aprendendo a me conectar com o que eu preciso fazer para minha filha, porque eu sei, eu vou errar, e isso a gente precisa tirar do racional e descer pro coração, né? Lá eu vou errar e aceitar isso tranquilamente. Então, aprender a olhar para dentro de mim e falar, filha, é isso que eu vou fazer, confia em mim, a gente vai aprender juntas. Estou chegando lá, gente, ainda não cheguei, mas a gente vai aprendendo no caminho.
Com certeza, é um processo mesmo. Eu lembro do Mali, que eu tinha tanto medo com algumas coisas, mas tinham momentos, depois você fica... Esse feeling, essa conexão é tão grande que as pessoas não percebem. Ele falou assim, ele está com febre. Eu já sabia antes de, só de tocar, essa não é a temperatura normal. Aí já ia pegar o termômetro e realmente aquilo acabava se confirmando e outras pessoas não tinham percebido. Aí você vê o olhar do filho, eu acho que são nesses detalhes, o jeitinho, o olhar, a temperatura, a gente conhece muito mais, né? Então é muito gostoso e é um tempo, é um processo que leva mesmo. E é uma delícia, é um aprendizado, eu acho que até para sempre. Enfim, se a gente tiver 100 aninhos, cabelinho branco, a gente vai olhar para os nossos filhos ainda com aquele olhar, né, de cuidado e de amor, é muito gostoso. Mas, Sara, para encerrar então, gostaria que você deixasse uma mensagem para as nossas ouvintes, aquelas que estão passando por esse período do puerpério, ou aquelas que desejam também ser mães, que estão na tentativa, você que passou por essa experiência também. Qual mensagem que você poderia deixar para as nossas ouvintes agora?
Olha, meninas, peçam, confiem em Deus, naquilo que Ele der para vocês, seja para tentar mesmo a maternidade, seja depois que a maternidade chegar. E especialmente, conecte-se com vocês mesmas. Deixa um pouquinho o celular de lado, às vezes as informações, e olha que eu adoro buscar informação e fazer cursos, mas às vezes isso pode atrapalhar. Então, esteja consigo mesma, procure ajuda de outras pessoas, se conecte. Para quem já está puérpera, veja se faz esses planos bíblicos juntas. Gente, como isso tem nos fortalecido, as meninas comentam como isso tem nos ajudado. Ou se quiser, entre em contato comigo também, a gente pode ir criando grupos, né, do Ressonar, a gente vai fazendo, porque é precioso, a gente é muito mais forte juntas e trocar experiência. Saber que você não é a única que está passando por isso, para mim, pelo menos, está fazendo toda a diferença.
Ai, que bom, isso é muito bom mesmo, essa troca, né, de mulheres nesse mesmo processo, e é o que você disse, a palavra de Deus, ela realmente nos traz aí toda a sabedoria para saber lidar com os nossos conflitos, os nossos medos, as nossas inseguranças. Mas, Sara, foi muito bom te ouvir, saber dessa experiência que é única, é transformadora. Nasceu uma mãe Sara aí, agora a Luísa mudou tudo, né?
Exatamente.
Então a gente abre espaço para você divulgar os seus contatos, para as nossas ouvintes que quiserem conversar com você, ter mais dicas, como elas podem te encontrar?
Ah, claro, gente. Ah, o jeito mais fácil é pelo Instagram. Me encontram lá pelo canal do Instituto Ressonário. E de Instituto Ressonário e Ressonário. E aí vocês vão ter lá as informações sobre cursos que eu já dei, que eu dou, sobre desenvolvimento pessoal. E, inclusive, o meu relato de parto, que eu fiz um vídeo para ajudar outras mães também a terem experiência que o meu parto foi cesárea, né? Para ajudarem outras mães. Então, vocês encontram tudo lá no meu canal do Instagram, e Ressonário.
Eu assisti, gente, o vídeo, realmente está emocionante, muito legal o registro que vocês conseguiram fazer durante todo o processo, então vale a pena assistir. Então, o tema do nosso programa de hoje, sobre os desafios do puerpério, nós conhecemos um pouquinho da história da Sara Macedo, que é diretora do Instituto Ressonari, apresentadora do Influência ao Máximo e mãe da Luísa, que completou recentemente 3 meses. Ela compartilhou um pouco dessa experiência, desse processo, né? Dessa fase do puerpério. Sara, muito obrigada por compartilhar com a gente. Muita saúde para essa princesa da Luísa, que está crescendo cada dia mais linda, mais forte. Que Deus abençoe vocês, viu?
Obrigada, gente, mais uma vez por estar aqui.
A gente que agradece.
Um beijo, até a próxima.
Beijão.
Tchau, tchau. E antes de encerrar, deixa eu só mandar um beijo aqui para a Luzivana em Patos, na Paraíba. Não deu tempo de ler a sua pergunta. Também a nossa ouvinte Rosane, que compartilhou aqui com a gente, serve até de motivação dupla, porque ela falou que ela foi mãe aos 43 anos, olha só.
Uau, que legal!
Exemplo, né? E um abraço para você. Ela falou que foi bastante difícil a gravidez, mas deu tudo certo, o marido ajudou bastante, que bom, viu? Um abraço para você, Rosane. Josias em Cuiabá também. Deixa eu ver quem mais aqui. A Zanete de Caldas Novas falou que gostou muito da entrevista. E tem muito mais. Amanhã, ainda quinta-feira, tem mais entrevistas especiais. Semana Dia das Mães. Agora, quem estará com a gente será essa outra mamãe aqui, Renata Burjato, hoje de volta. Segue com você até as 2 da tarde. Um abraço para todos. Amanhã, se Deus quiser, às 3 da madrugada. Estou de volta, hein? Tchau, dupla.
Até amanhã. Até tchau, amanhã. Tchau.
Inscreva-se já no nosso canal do YouTube.